alegre-se a fé, conhecer a Jesus que nos fala através da palavra de Deus.
Apresentamos Através da Bíblia, o programa que leva você ao estudo sistemático e detalhado do livro dos livros, a Palavra de Deus. Este projeto que tem como objetivo estudar toda a Bíblia Sagrada em 5 anos foi idealizado pelo Dr. J. Vernon McGee. Os estudos são produzidos, contextualizados e apresentados pelo pastor e professor Itamir Neves. Convidamos você, ouvinte, a acompanhar esta jornada através da Bíblia.
Olá, amigo, estamos iniciando mais um programa da série Através da Bíblia. É com satisfação que me dirijo a você, agradecendo a sua companhia e convidando-o para mais um tempo de reflexão e estudo com base na Bíblia Sagrada, a Palavra de Deus. Vivemos em dias em que a pregação e estudo bíblico têm atingido níveis preocupantes dos púlpitos, das igrejas e das diversas plataformas onde pretensamente se afirma proclamar a Palavra de Deus. Constatamos que o genuíno ensino não tem merecido a atenção daqueles que afirmam estar falando da parte de Deus. Num tempo em que se valoriza pouco a palavra falada e a palavra escrita, a metodologia adequada para a pregação bíblica é tremendamente necessária. Temos o privilégio, com esses programas, de incentivá-lo e encorajá-lo a viver dessa maneira. Esses objetivos têm sido alcançados, graças a Deus, e sabemos isso através da comunicação que temos com vocês. Cartas, e-mails e telefonemas têm chegado até nós expressando o valor do programa, mas também questionando-nos sobre algumas dúvidas, alguns textos, enfim, sobre os mais variados assuntos. E essa liberdade que queremos que você tenha conosco para escrever e compartilhar aquilo que vai no seu coração. Por isso mesmo, hoje eu registro o e-mail que o José Milton nos enviou da cidade de Palmas, no estado do Tocantins. Foi essa a sua mensagem. Para mim é sempre uma alegria ouvir essa rádio abençoada. É uma honra ser ouvinte dessa ferramenta de transformação de vidas. Aqui no estado do Tocantins, a sintonia não é muito boa em função da distância e das interferências, mas sempre que estou em casa, dou um jeito de sintonizá-los em ondas curtas. Também é uma pena que não consiga sintonizá-los durante a noite, por isso, sempre que posso, acompanho a programação via internet lá no meu trabalho. Não posso deixar de externar minha felicidade em ouvi-los. Se pudesse, ficaria sintonizado 24 horas por dia. Mas como não posso me dar esse luxo, contento-me em ouvi-los à tarde. Graça e paz a todos. Que Deus lhes abençoe mais e mais. Querido irmão, querido amigo José Milton, agradecemos suas palavras e nos sentimos felizes quando percebemos que Deus tem nos usado para a edificação de muitos irmãos. Na verdade, o que nos alegra é percebermos que aqueles que têm recebido as nossas mensagens também têm sido edificados e encorajados na sua vida cristã. Louvamos a Deus porque Ele tem usado esse programa e queremos contar com a parceria de todos vocês que nos dão o privilégio da sua audiência. Queremos contar com as suas orações. Orem pelo nosso projeto para que Deus nos dê condições de publicarmos todos os comentários dos livros bíblicos que temos estudado. Mas orem também em favor de cada programa, para que Deus fale a cada um de nós. Exatamente para isso, convido a todos que estão me sintonizando agora para orarmos. Pai querido, agradecemos pelo teu cuidado e proteção e pedimos que o Senhor nos ilumine através do teu Santo Espírito para entendermos a tua palavra. Pedimos também que por ele mesmo sejamos capacitados para te obedecer. Tu sabes o desejo que temos de te glorificar, por isso te pedimos, abençoa-nos e recebe o nosso louvor, pois fazemos isso em nome de Jesus. Amém.
Fortalece a fé, conhecer nosso Deus.
Querido amigo, hoje temos como objetivo estudar o segundo e último parágrafo do capítulo 2 do livro de Abacuque. Vamos estudar Abacuque 2, 6 a 20. Nesse texto, encontramos uma lista de 5 pecados que descreviam o povo babilônico que invadiria Judá. Ao mesmo tempo em que esses pecados descreviam os babilônicos, descreviam também algumas atitudes e práticas dos próprios judeus. Por quê? Qualquer pecado é contra Deus e é contra tudo o que é bom. Onde o pecado governa, a anarquia reina. Esses 5 pecados foram listados, iniciando cada um deles com a exclamação "Ai!". Essa exclamação refere-se às 5 condenações decretadas contra a Babilônia e contra todos os ímpios. Vamos então estudar esse texto sob o título "Os 5 Ais ou as 5 Condenações". Os 5 Ais ou as 5 Condenações. Abacuque 2, 6 a 20. Isto é, Abacuque, segundo capítulo, versículos 6 a 20. Querido amigo, nessas condenações tão claramente expostas e apresentadas por Abacuque, encontramos ensinamentos teológicos importantíssimos. Vamos mencionar 3 desses ensinamentos que devemos incorporar à nossa vida. Primeiro, cada uma das condenações reforça que o juízo de Deus corresponde ao pecado cometido, lembrando-nos da lei de talião, isto é, olho por olho, dente por dente. Nesse caso, o Império da Babilônia passaria pelas mesmas atrocidades que eles tinham cometido contra os outros. Essa mesma verdade já tinha sido dada para Judá, que receberia como castigo o que tinham feito anteriormente. Quanto a nós, diante dessa verdade, vale a pena perguntar: como temos tratado aqueles que se opõem a nós? Temos sido justos ou desleais e violentos? Segunda lição teológica nessas condenações, também fica muito claro que Iavé não suporta nenhum rival que aspire à glória que só ele merece. Os impérios buscam dominar as nações para satisfazer o seu próprio egoísmo. Se satisfazem com a própria glória, mas no futuro será o conhecimento da glória de Deus que encherá toda a terra. Veja o versículo 14. Quanto a nós, vale a pena perguntar: buscamos a glória e o reconhecimento humano ou temos agido com misericórdia e justiça, visando dar glórias a Deus? Em terceiro e último lugar, mais um princípio teológico, finalmente nós devemos notar que essas descrições do Império Babilônico e suas condenações, elas são gerais. Isso é, não se mencionam nomes, datas ou lugares geográficos, pois, em geral, esse era o quadro dos impérios e dos homens opressores. Os mesmos crimes e atitudes caracterizavam e caracterizam ainda hoje o poder e o sistema humano que se afasta de Deus. Isto é, apesar desses versos se referirem particularmente à Babilônia, na verdade, eles se referem a todo o poder humano que durante toda a história humana se levantou contra os princípios divinos. Quanto a nós, é necessário perguntarmos: nos encaixamos nesse padrão humano de busca e luta pelo poder, ou temos vivido no padrão cristão que Jesus nos ensinou? Jesus tinha dito: não é assim entre vós, pelo contrário, quem quiser tornar-se grande entre vós, será esse o que vos sirva. Mateus 20, 26. Não foi isso que ele ensinou? Como estamos, então, nesta área? Essa é uma pergunta que só você poderá responder diante de Deus. Muito bem, após essas colocações, podemos estudar então esse texto, percebendo que ele nos dá um princípio. E o princípio que temos a partir de Abacuque capítulo 2, versículos 6 a 20, é o seguinte: todos os pecados praticados por qualquer pessoa serão condenados por Deus. Eu repito, esse é o princípio que temos a partir desse texto de Abacuque, capítulo 2, versículos 6 a 20. Todos os pecados praticados por qualquer pessoa serão condenados por Deus. Nesse texto, nós encontramos 5 condenações divinas contra os pecados praticados. A primeira condenação, ou o primeiro ai, é dirigida aos saqueadores gananciosos. Veja os versículos 6 e 8. Não levantarão, pois, todos esses contra ele um provérbio, um dito zombador? Dirão, ai daquele que acumula o que não é seu. Até quando? E daquele que a si mesmo se carrega de penhores. Não se levantarão, de repente, os teus credores? E não despertarão os que hão de te abalar? Tu lhes servirás de despojo. Visto como despojaste a muitas nações, todos os mais povos te despojarão a ti, por causa do sangue dos homens e da violência contra a terra, contra a cidade e contra os seus moradores. Ai do que multiplica aquilo que não é seu, que não respeita a propriedade do outro, que não tem vergonha de roubar. Na verdade, em resumo, essa é a condenação pela exploração. A Babilônia havia acumulado suas riquezas pela extorsão. Tratava sem misericórdia os povos que estavam sob seu domínio. Compare-se essa ação com o juntar os bens empenhados pelos pobres. Esse acúmulo de bens ela tinha conquistado através de muita violência. Os povos, assim como Abacuque, clamavam, até quando? Até quando nós vamos suportar isso? Então Deus respondeu que será subitamente enfrentada uma destruição. A Babilônia vai ser destruída. Tudo se transformará. Os devedores serão credores. Os explorados maltratarão seus opressores da mesma maneira pela qual foram maltratados. Essa era a condenação da Babilônia. Essa, na verdade, é a condenação de todo saqueador ganancioso. A segunda condenação é dirigida aos ricos desonestos, versículos 9 e 11 que eu leio para você. Ai daquele que ajunta em sua casa bens mal adquiridos, para pôr em lugar alto seu ninho, a fim de livrar-se das garras do mal. Vergonha maquinasses para tua casa. Destruindo tu a muitos povos, pecasse contra a tua alma, porque a pedra clamará da parede, e a trave lhe responderá do madeiramento. Ai do que cobiça injusta ganância para sua casa, pondo no alto o seu ninho para escapar da calamidade. Ele faz isso, age assim, sem pensar que é uma atitude imoral. Querido amigo, aqui há o juízo, então, contra o saque, contra a riqueza desonesta. Se alcançou um certo grau de bem-estar e segurança, às custas das demais nações. Veja, por exemplo, Números 24 e 21, Obadias, versículos 3 e 4. Sua casa pode referir-se, literalmente, ao palácio do rei. Porém, pode referir-se à capital de todo o império, isto é, à própria cidade da Babilônia, com sua suntuosa corte real. Os babilônios tinham o desejo de estabelecer um reinado intocável e indestrutível. Porém, os oprimidos que trabalharam para que esse império se projetasse mundialmente, eles clamarão contra a Babilônia e serão testemunhas para acusar esse terrível império no dia do juízo. Assim seria a condenação dos ricos desonestos. A terceira condenação agora é dirigida aos iníquos violentos. Versículos 12 e 14. Esse é o terceiro ai. Ai daquele que edifica a cidade com sangue e a fundamenta com iniquidade. Não vem do Senhor dos Exércitos que as nações labutem para o fogo e os povos se fatiguem em vão? Pois a terra se encherá do conhecimento da glória do Senhor, como as águas cobrem o mar. Querido amigo, aqui temos mais uma condenação. Ai daquele que edifica a cidade com sangue e daquele que estabelece uma aldeia com iniquidade. Condenados estão aqueles que não respeitam a vida e edificam as suas vidas às custas das vidas dos outros. Aqui, a condenação é contra o egoísmo. E novamente surge a menção da violência como meio para se conquistar fins egoístas. Nos versos 13 e 14, há um contraste entre os planos cruéis e os decretos soberanos de Deus. Pelo juízo divino, tudo que tem sido conquistado de maneira fraudulenta, tudo se perderá. Será o Senhor dos Exércitos, o Deus guerreiro, quem destruirá o Império Babilônico, pois cedo ou tarde, ele mesmo levantaria outro império para destruir esse Império Caldeu. E de fato isso aconteceu. Os persas e os medos fizeram esse papel em 539 a.C. O propósito divino em remover a Babilônia do seu trono mundial era que o mundo inteiro se enchesse e se encha do conhecimento da glória do Senhor, e não da fama de um império perverso. A destruição que o Senhor faria da orgulhosa Babilônia e de toda a glória mundana que ela tinha conquistado, faria com que a glória do Senhor, essa sim, fosse maior ainda e fosse conhecida plenamente por todo o mundo. A ação de Deus demonstraria o seu poder sobre qualquer império que viesse a sobressair no decorrer dos tempos. Essa era a condenação daqueles que violentamente se projetam como grandes, segundo os padrões mundanos. Por isso, chegamos ao quarto ai, ou a quarta condenação, e ela é dirigida aos companheiros desleais. Versículos 15, 16 e 17. Ai daquele que dá de beber ao seu companheiro, misturando a bebida, o seu furor, e o que embebeda para lhe contemplar as vergonhas. Serás farto de opróbio em vez de honra. Bebe tu também e exibe a tua incircuncisão. Chegará a tua vez e tomares o cálice da mão direita do Senhor. E ignomínia cairá sobre a tua glória, porque a violência contra o Líbano te cobrirá, e a destruição que fizeste dos animais ferozes te assombrará, por causa do sangue dos homens e da violência contra a terra, contra a cidade e contra os seus moradores. Ai daquele que dá de beber ao seu companheiro do cálice da sua ira e o embriaga para olhar a sua nudez. Essas são as tragédias que trazem as bebidas alcoólicas, vidas, famílias e nações destruídas. Aqui temos a condenação pela humilhação. Em vários profetas temos um anúncio de que Deus usaria a Assíria contra Israel e a Babilônia contra Judá, porque, através da sua ira, o próprio Deus derramaria o cálice da sua ira contra o seu povo. É, o seu próprio povo, mas era um povo rebelde, desobediente e de dura cerviz. Vemos isso em Isaías capítulo 51 e também em Jeremias capítulo 25 e capítulo 51. Nesses versos, percebe-se que a Babilônia, ao cumprir inconscientemente essa tarefa, ela usurpou os seus direitos, ela humilhou os povos conquistados e os deixou desnudos, tirando a dignidade e a autoestima deles. E agora, a sentença era a mesma para a própria Babilônia. Ela receberia o mesmo que tinha feito. Ao invés de desonrar os outros, ela seria desonrada. Ao invés de envergonhar os outros, ela seria envergonhada. Ela experimentaria o vinho da cólera de Deus, da ira de Deus. Na verdade, ela experimentaria a justa justiça de Deus. Querido amigo, essa era a condenação para aqueles que traem os seus companheiros, aqueles que traem aqueles que eram aliançados, aqueles que eram compromissados. Ai daqueles, e essa era a condenação, que desonram a amizade. Por isso, então, chegamos no final desse texto e olhamos para os versículos 18 e 19, e nesses dois versículos temos a quinta condenação, que é dirigida aos idólatras vazios. Eu leio para você esses dois versículos. Que aproveita o ídolo visto que o seu artífice o esculpiu. E a imagem de fundição, mestra de mentiras, para que o artífice confie na obra, fazendo-a ídolo mudo. Ai daquele que diz à madeira, acorda, e a pedra muda, desperta. Pode o ídolo ensinar? Eis que está coberto de ouro e prata, mas no seu interior, não há fôlego nenhum. Aqui a condenação, o ai, é ai daquele que adora um pedaço de madeira. Ele adora um pedaço de madeira considerando-o seu Deus. Ai daquele que recobre essa madeira com ouro e prata. Esses se esquecem que a cobiça é igual à idolatria. Aqui então, querido amigo, se condena a adoração aos falsos deuses, se condena a idolatria, se condena a estupidez da idolatria. É uma palavra dura, mas é a realidade. Pega-se um pedaço de madeira, se recobre de ouro e prata, se coloca uma pequena demonstração de uma imagem, ou de um homem, ou de um animal, e se adora aquele pedaço de madeira, pensando que ele, então, é o seu Deus. Nesse quinto ai, o enfoque é contra a idolatria, é a condenação do idólatra. Anteriormente, o profeta já havia mencionado a idolatria no capítulo 1, versículo 11, e também no capítulo 1, versículo 16. E agora, nesses versos, é Deus que faz o destaque. Porém, ele compara esses ídolos à sua própria pessoa. Os ídolos são criação humana, não são confiáveis e necessitam de vida. Na verdade, necessitam de poder, porque eles não o possuem, não têm vida, não têm poder. Enquanto isso, o Deus de Judá é soberano e é onipotente, isto é, ele é todo poderoso. Deus fala ao seu profeta e se comunica com o seu povo, enquanto esses ídolos pagãos, esses deuses pagãos, são o quê? São mudos. Você deve se lembrar bem da descrição que Isaías faz no capítulo 49, versículos 9 e 10, sobre esses ídolos mudos. Nessa conjuntura histórica, mostrar que Iavé era superior às divindades pagãs era muito importante. No Oriente Médio, como anteriormente mencionamos, se cria que a vitória numa guerra comprovava que o Deus do exército vitorioso era mais forte do que o Deus do exército derrotado. Veja, por exemplo, 2 Reis, capítulo 18, versículos 28 a 35. Por isso aqui se destaca que Deus é incomparável, e isso faria com que Abacuque e os demais do povo confiassem ainda mais em Deus, que não apenas podia decretar a invasão da Babilônia, mas podia também decretar a sua própria ruína. Deus não apenas diria e estava dizendo que a Babilônia iria invadir Judá, mas que também depois ela pagaria pelos seus maus tratos. O que Deus estava fazendo através das palavras do seu profeta era ridicularizar os deuses babilônicos que supostamente os defendiam e lhes davam vitórias marcantes. O que fica claro aqui é que Iavé é que levará a bom termo os seus planos, não obstante a devastação que o seu povo sofreria. A vara com a qual Deus executaria o seu juízo também seria destruída. Querido amigo, eu termino lendo para você o versículo 20 desse texto. O Senhor, porém, está no seu santo templo. Cale-se diante dele toda a terra. Esse verso 20 é uma conclusão abrupta desse trecho do livro. Deus encerrou o diálogo com Abacuque. Frustrado pelo silêncio de Deus, o profeta tinha clamado sem cessar em favor do seu povo. O profeta tinha questionado o compromisso de Deus com seu povo e com a sua própria santidade. não via que Deus castigava a injustiça. Não entendia por que Deus usaria um povo pagão para cumprir o seu juízo. Deus respondeu a Abacuque que ele estava no meio do seu povo, no seu santo templo. Nunca deveriam se esquecer dessa verdade. E para confirmar, logo veriam a manifestação da sua vontade e do seu poder. O silêncio exigido tinha uma razão de ser. Agora, já não havia mais queixas, mais perplexidade e acusações. Diante dessa verdade, Abacuque, e também nós devemos nos calar e temer esse Deus que é o único Deus. Um grande abraço, que o Senhor te abençoe e até o próximo programa.
Terminamos mais uma apresentação do programa Através da Bíblia. Esperamos que você nos escreva dando a sua opinião sobre o que ouviu. O nosso endereço é Caixa Postal 18.113, CEP 046-26970, São Paulo, São Paulo. Ou pelo e-mail atravesdabiblia@transmundial.com.br. Este programa foi produzido nos estúdios da Transmundial.
Meu pecado se expirou na cruz e por graça sei.